a tecnologia robótica, o amplo uso da tecnologia da cirurgia, que vem avançando nos últimos anos, em parceria, não é, com os médicos, robótica que produz essa experiência, aumenta a precisão das manobras, dos movimentos. O robô reproduz o que o cirurgião faz, não é? Essa tecnologia que vem avançando. Ajuda a evitar obstáculos, seguindo imagens captadas por software, aumenta a segurança do procedimento. Então é disso que nós vamos falar com o Dr. Paulo Pego Fernandes, que é diretor da Unidade de Cirurgia Torácica do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Paulo, bom dia.
Bom dia.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no Ar. Muito obrigada por conversar com o nosso ouvinte sobre esse importante assunto.
Eu que agradeço a oportunidade.
Doutor Paulo, eu fiz um resumo muito breve, obviamente, dessa tecnologia que vem avançando. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que gradualmente essa tecnologia de robótica, ela vem sendo usada em cirurgias, em vídeo, cirurgia videoassistida, cirurgias minimamente invasivas, e como é que se trabalha hoje em parceria? É isso? Quer dizer, o robô ainda reproduz o que o cirurgião está fazendo?
É, sim, isso é bem interessante até do ponto de vista conceitual. Se nós olharmos a história da medicina, a história da cirurgia, ela começa praticamente há 150 anos atrás. Antes não tinha cirurgia porque não havia anestesia. E durante esse um século ou mais, havia um conceito, e tem vários livros de cirurgia isso, dizendo que grandes cirurgiões, grandes incisões, ou seja, grandes cortes. Por quê? Porque o corte grande permitia uma segurança maior. E isso foi levado durante até agora, até uns 20, 30 anos atrás, quando se começou a rever o conceito disso. Então o conceito é, vamos fazer a mesma coisa com menos invasão, com menos corte, com uma melhor recuperação, com menos dor e com maior facilidade de volta ao trabalho, de volta às atividades. Então foi quando apareceu a videotoracoscopia. Então, hoje várias cirurgias praticamente só se fazem por vídeo, por exemplo, cirurgia de vesícula. É muito raro a cirurgia de vesícula não ser feita por vídeo laparoscopia.
Uhum,
no tórax tem a videotoracoscopia. E um conceito que veio a partir daí, mais recente, foi o robô. Então, o que o robô fez? O robô, na verdade, incorporou as mesmas coisas que a videotoracoscopia ou a videolaparoscopia, com algumas diferenças. Primeiro, o vídeo tradicional, como a televisão, ela é bidimensional, então você não tem noção de profundidade. O robô é visão 3D, ele é tridimensional, então você consegue ter noção de profundidade, o que facilita muito procedimentos um pouco mais complexos. A outra facilidade é que o cirurgião fica sentado no console, onde ele mexe as duas mãos mexendo as mãos, esse movimento é reproduzido nas pinças que estão no paciente.
Uhum.
E são pinças bem delicadas, e são pinças que permitem movimentos finos em um espaço muito pequeno. Por isso que não precisa fazer grande incisão. Quer dizer, você pode fazer um corte pequeno e através desse corte pequeno você consegue fazer cirurgias grandes. Você consegue fazer várias operações com menos invasão.
Que interessante, como evoluiu. Bom, e todo tipo de cirurgia? Agora eu gostaria que você explorasse um pouco, explicasse para a gente. Cirurgias torácicas, cardíacas, dá para fazer obstrução de veia, é muito utilizado também essa tecnologia, o senhor me explicava, para o tratamento de câncer de pulmão. Então, conta um pouco para o nosso ouvinte, que tipo de cirurgias têm sido feitas com esta tecnologia?
Eu agradeço muito essa pergunta, porque na verdade, assim, o fato de você ter a tecnologia não significa que ela seja melhor para tudo.
Uhum,
isso é muito comum, na verdade, até em termos de propaganda. Você lança uma nova tecnologia, parece que as outras se tornaram obsoletas e que essa nova vai resolver tudo. Isso vale para métodos de imagem, por exemplo, ressonância. Ressonância é boa para algumas coisas e é péssima para outras. Então, tem indicações muito melhores, algumas vezes de ultrassom, algumas vezes de tomografia, do que ressonância. Mas como existe o que é o mais moderno, a ressonância, muitas vezes se fica com esse conceito errado, que o que é mais moderno vai resolver tudo e todo o resto não presta. Então, assim, primeiro, o robô é uma boa tecnologia, ela veio para ajudar, mas ela não resolve tudo, e não só não resolve tudo, como para algumas coisas ela pode não ser benéfica. Então, em algumas áreas da operação das cirurgias, ela já mostrou avanços. Em outros, está sendo discutido. Em outros, aparentemente, não tem grandes vantagens, pelo menos em boa parte das operações. Por exemplo, se você olhar as cirurgias cardíacas, é uma tecnologia que, na maioria das vezes, não traz benefício. Tem uma ou outra operação que pode se beneficiar, mas, na grande maioria, ela não mostrou benefício no mundo inteiro. Já em cirurgia de tórax, quando você pega câncer de pulmão, por exemplo, ela tem mostrado que, em vários casos, ela permite uma dissecção mais completa, mais anatômica, do ponto de vista de você retirar os gânglios que muitas vezes estão comprometidos. Por quê? O câncer de pulmão, muitas vezes, ele começa no pulmão, mas ele pode se expandindo. E o primeiro lugar que muitas vezes ele se expande é para o gânglio, que é o que a gente chama, quando é na região inguinal, de íngua, né?
Uhum.
Tem aqueles gânglios que vão crescendo e vão, muitas vezes, sendo já contaminados, entre aspas, pela doença, né? Então, a doença pode progredir através dali, depois, se não for tratada, pode progredir para outros órgãos, que são as metástases, né? Metástases distantes, que aí já perde a indicação de operação. Mas, de qualquer forma, quando existe indicação de operação, o robô muitas vezes permite uma dissecção mais anatômica, mais completa do que uma videotoracoscopia. E muito semelhante ao que a cirurgia aberta, só que com bem menos invasão do que a cirurgia aberta. Então, tem se mostrado um grande avanço nesse tipo de tratamento, por exemplo. E aí tem vários tratamento urológico que é feito muitas vezes por robô, tratamento de ginecologia muitas vezes feito por robô, mas aí cada especialista conhece melhor a sua área do que eu, né?
Obviamente. Agora, doutor Paulo, uma dúvida. A gente tem ouvido falar também de robôs, eu não sei se está se estudando, no Japão está bastante avançado, robôs que aí de fato vão substituir, vão operar completamente, vão fazer por toda uma cirurgia, quer dizer, o robô fará a vez do médico, isso pode acontecer?
Olha, uma coisa muito interessante de tecnologia, assim, os futurólogos...
Os limites, né? Até onde pode ir, não
é? Os futurólogos, assim, o que eu estava... Eu até assisti uma palestra recentemente muito boa em que mostrava que o conhecimento humano, até o século XIX, duplicava a cada 100 anos.
Uhum.
No século XX, a cada 10. No século XXI, começou a cada ano. E dizem, não sei se é verdade, que agora está duplicando a cada 11 horas.
Nossa.
Então, é uma coisa... É surreal, quase, né? A rapidez. Então, é muito difícil a gente prever. Mas, se nós olharmos o que nós já temos de tecnologia, por exemplo, carros autônomos, carros que dirigem, isso já existe, que atravessou os Estados Unidos inteiro, costa oeste a costa leste, sem ninguém dirigindo. Aviões, drones mesmo, e aviões outros, que você faz uma pré-programação e vai. Então, por exemplo, o Airbus, ele depende menos do piloto do que o Boeing, por exemplo, porque boa parte dos sistemas são sistemas automáticos. Então, e se você pegar o Google Maps, pegar o Waze, pegar outros sistemas de navegação e incorporar isso dentro do robô, pegando exames de imagem, por exemplo, tomografias, ecocardiogramas, ultrassom, eventualmente ressonância, e você colocar todas essas informações dentro, no software, dentro do robô, você poderia sim, o cirurgião virar tipo o piloto do Airbus, quer dizer, você vai fazer algumas coisas,
sim.
Você vai supervisionar, mas você tem uma guia que evita acidentes, entre aspas, quer dizer, que vai te avisar, olha, aqui tem um vaso, aqui tem uma artéria, olha, aqui tem um órgão. Então, com isso, poderia aumentar a segurança. Eu acho que a gente não está, pessoalmente acredito que não estejamos muito longe disso acontecer. Existem vários investimentos de grandes empresas nessa direção. Eu não vejo como vai ser no ano que vem. Mas eu acho que não demora 10 anos. Eu acho que nos próximos, na próxima década, tenho convicção que vai ter novidades nessa área.
Uhum. Agora, fato é que sempre haverá alguém, o especialista, que toma as decisões de desta ou daquela cirurgia, deste ou daquele procedimento, sempre haverá, né, o especialista que supervisiona o caso. Né? Então, isso também, ainda que a tecnologia, porque isso é meio assustador pensar que a máquina decidirá sobre tudo. Sempre haverá o especialista antes da máquina. Eu acho que Disso ainda podemos ter garantia, né?
Eu
de vocês,
nossa,
cirurgiões.
Para nossa geração, sim. Para nossa geração.
Para nossa geração.
Para nossa geração, acredito que sim. É, para mais para frente, já não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, claro, tem decisões inúmeras, né? É, a indicação da operação, por exemplo, quer dizer, quando indicar ou quando não indicar, depende de clínica cirúrgica, depende de analisar a clínica do paciente, de analisar os exames do paciente, ver a real necessidade da operação e qual a melhor operação. Então, essa decisão, obviamente, está muito longe de pertencer à máquina. Isso, obviamente, pertence ao especialista.
Que fala.
É. E a outra grande decisão é o próprio tipo de abordagem. Muitas vezes você pode fazer, dependendo da operação, por uma incisão ou por outra, por uma abordagem lateral, uma abordagem mediana, por exemplo. Então, todas essas decisões, e mesmo a operação, como você mesmo disse, né, no início, a operação hoje o robô, na verdade, não é um robô, né? Ele reproduz o que o cirurgião faz. Então, na prática, é um jeito menos invasivo e um jeito até de marketing, vou assim dizer, que o pessoal chamou de robô, pelo imaginário popular que essa palavra desperta.
Sim.
Mas, na verdade, ele faz exatamente o que o cirurgião faz. É uma cirurgia de vídeo sofisticada, vamos assim dizer. É, eu acho que as coisas vão progredir no sentido de torná-la um pouco mais autônoma e um pouco mais segura, né? Que é o que se procura na aviação, por exemplo. Eu acho que vai seguir
a precisão,
muito o rumo da aviação.
Né? A precisão.
Eu acho que o rumo da aviação, de evitar áreas, por exemplo, correntes aéreas, de evitar regiões de turbulência, tudo isso colocado no mapa e o computador ajudar a decidir, eu acho que esse tipo de tecnologia deve ser incorporada na próxima década. Mas, certamente, durante pelo menos a nossa geração, as decisões, a inteligência artificial ainda não está tão próxima da gente delegar esse tipo de coisa para a inteligência artificial.
Claro, e é muito bem-vinda a tecnologia, a inovação, especialmente na área de medicina, disso é que estamos falando, aliada, na minha visão ainda, aos grandes especialistas, ao que, o trabalho que vocês fazem. O trabalho de cirurgião é uma coisa de alta precisão e de uma responsabilidade, uma técnica ainda insubstituível, mas claro, com danos menores, né? Ainda mais o senhor que é da área de cardíaca, para a gente concluir, doutor Paulo, é uma área que avançou bastante e que mesmo pós-cirurgia, mesmo em casos delicados, consegue trazer condições, né, para o paciente pós-operação, evoluiu bastante hoje para o paciente essa situação também, não é? Pós-operatório e de recuperação, não é?
Certamente, evoluiu muito, a segurança aumentou muito, que acho que é o primeiro item em medicina, principalmente em cirurgia, acho que é segurança e resultado, né? E além disso, está menos invasivo, então com isso você tem recuperação mais rápida, menos dolorida e assim por diante.
Muito bem, agradeço muitíssimo os esclarecimentos sobre esse assunto. Dr. Paulo Pego Fernandes, diretor da Unidade de Cirurgia Torácica do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Paulo, e até de uma próxima oportunidade.
Eu agradeço mais uma vez e bom dia a todos.